convido a igreja a abrir na carta de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. A palavra do nosso Deus diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Amém. Meus irmãos, a psicologia no passado fez um estudo, quando estava no seu desenvolvimento, até porque a psicologia é uma ciência nova comparada a outras ciências, e ela fez um estudo do comportamento humano. Porém, ela fez essa experiência com animais a princípio. E essa experiência é muito interessante, pois foi feita com macacos, assim conta-se nas universidades, quando algum curso seja pertinente tratar deste assunto. No caso, aconteceu comigo e provavelmente aconteceu com os irmãos que estiveram na área de humanas. E essa experiência foi interessante, pois diz o seguinte, que eles pegaram ali um macaco, colocaram dentro de uma jaula, e dentro dessa jaula, em algum lugar um pouco distante do macaco, colocaram ali um cacho de bananas. E este macaco, naturalmente, pela sua própria condição, e ali é a refeição preferida, assim a humanidade definiu, a banana é a refeição preferida do macaco. E a primeira atitude que ele teve foi ir lá e pegar uma banana para comer. Mas quando ele se dirigiu até o cacho de banana, ele recebeu um balde de água gelada. E nesse mesmo instante ele retornou. E fizeram uma, duas, três vezes com esse macaco sozinho. E depois colocaram outro macaco na jaula. E este macaco, segundo novato, naturalmente viu o cacho de banana e foi até lá pegar. Só que não mais foi um balde de água que o impediu. O macaco que já estava ali foi até ele e bateu nele, impedindo de que ele fosse lá e pegasse um cacho de banana. E assim aconteceu com o terceiro macaco, com o quarto macaco. E à medida que a experiência se desenvolveu na observação do comportamento destes animais, chegou à seguinte conclusão, de que chega um momento da nossa vida, pois o estudo era para ser aplicado na vida humana, que nós nos colocamos em determinados ambientes e nos adequamos àquele ambiente sem muitas vezes parar, questionar e procurar entender o porquê, a razão daquele comportamento. Era o que acontecia com os macacos. O segundo macaco apanhou, mas ele já não sabia porque ele estava apanhando. E ele já começou a bater no terceiro macaco que entrou, mas sem saber porque ele batia. Mas senão que, se encostasse naquele cacho de banana, ele sofreria as consequências. Só o primeiro macaco soube da verdadeira experiência. Os demais seguiram apenas um padrão, um comportamento. E eu trago essa ilustração inicial aqui, meus irmãos, para pegar apenas a conclusão de que nós, como indivíduos, quando nos colocamos em determinados contextos, tendemos a nos adequar àquele contexto, sem muitas vezes questionar as práticas daquela realidade. E isso é extremamente prejudicial para nós, seres humanos, mas especialmente para nós, como cristãos. Pois o nosso mundo já solidificou algumas práticas e alguns modos de vida que até mesmo você, como cristão, vê como natural. E por você entender que é natural, ou seja, que as coisas funcionam dessa forma, você também começa a praticar, ter a mesma atitude que o ímpio. E eu quero afunilar, especificar um pouco mais minha introdução. Muitas vezes nós, como cristãos, tendemos a absorver vocabulários inapropriados para nós, porque a sociedade já viu que é natural. Atitudes que a gente vê, testemunha dentro da própria igreja, que para o mundo já é normal, E muitas vezes tendemos a trazer para dentro da igreja, porque é normal. E aí eu volto. Um vocabulário inadequado, mas que é normal. Um tipo de conversa que não edifica em nada, mas é normal falar sobre esse assunto. Aspectos que nós vamos adicionando à nossa cultura individual, solidificando com o passar do tempo, e aquilo vai descaracterizando a igreja, descaracterizando o seu testemunho como cristão. E eu usei aqui vocabulário porque é próprio para o nosso texto. Porque muitas vezes nós já entendemos que é normal falar do outro. E quando eu digo falar, é falar mal. Fofocas. É uma coisa tranquila. Todo mundo faz. E diga-se de passagem, quem não gosta de uma pequena fofoca, do falar da vida dos outros, chega até a ser prazeroso, em muitos casos, prazeroso, mas o que na verdade é repugnante, quando nós observamos o texto sagrado. Tiago, portanto, na sua palavra, ele tem uma única tese a defender nesses dois versículos. A tese é o que aparece no primeiro versículo, no caso o versículo 11, e no início dele, primeira frase, irmãos, não falei mal uns dos outros. É isso que ele vai defender e é isso que eu quero expor para os irmãos nesta noite. Não devemos falar mal do próximo ou não podemos julgar, porque nós não somos juízes. Quero lembrar alguns detalhes antes de qualquer coisa. Eu tenho feito a exposição sequencial da carta de Tiago. E os irmãos já puderam perceber durante as exposições uma característica peculiar de Tiago na sua escrita. Uma mensagem direta, uma mensagem incisiva e que torna um brilho ao seu escrito porque ele consegue entrelaçar a doutrina em toda a aplicação que ele faz. O ensino de Tiago é direto, mas sem desconsiderar a doutrina do Senhor Jesus Cristo. E como é de natural da parte de Tiago, nós seguiremos então o ritmo da sua mensagem, não mudaremos. E nós seremos aqui, nessa exposição, incisivos e diretos naquilo que o texto bíblico quer nos falar. E, portanto, eu quero fazer a seguinte afirmação da minha primeira verdade, que se você tem o hábito de falar mal do seu irmão, pare agora. Pare agora. Tiago, observe que ele mudou o tom da sua escrita. No sermão passado, no capítulo 4 ainda, mas nos primeiros versículos, ele utilizou das seguintes palavras para se dirigir aos seus irmãos. Pecadores, infiéis! É isso que vocês são quando se entregam aos prazeres carnais? Pecadores, infiéis, traidores do seu Deus, adorando o Deus da sua carne e deixando Deus vivo e verdadeiro. Mas agora ele muda o tom e mais uma vez ele retorna àquele modo pastoral de se dirigir a aqueles irmãos. E ele chama aquela congregação ali de meus irmãos, ou melhor, como o texto diz, irmãos. E ele se aproxima para mostrar para aquela comunidade, o seu destinatário, de que permanecia o vínculo cristão entre eles. Não é porque eu falei palavras duras a vocês que aquilo que nos une foi deixado para trás. Continuamos irmãos. E a sua primeira admoestação é para que os irmãos parassem de falar uns dos outros. Na sua Bíblia, você não vai encontrar uma ordem desse tipo, como eu acabo de falar. Parem. Na sua Bíblia, certamente, como a minha, diz, não faleis mal uns dos outros. Mas, no texto sagrado, na língua grega, irmãos, há uma característica peculiar do imperativo negativo, isto é, quando ele usa esse tipo de colocação, dessa estrutura, ele quer dizer que, ou melhor, ele transmite uma ordem negativa, parem agora com essa prática. E é justamente isso que ele quer transmitir quando ele diz: não faleis, ou parem de falar uns dos outros. E um segundo aspecto da língua grega que eu quero destacar aqui é que falar mal ou faleis mal, como está no texto aí, é a tradução de uma palavra apenas, que, se nós traduzirmos literalmente, quer dizer falar contra. E por que é importante eu destacar essa significação literal? Porque quando a gente observa falar contra, isso nos permite, no significado da palavra, abranger muitas outras coisas dentro dela. Ou seja, quando Tiago diz, parem de falar contra ou falar mal uns dos outros, inclui nisso aí você evitar fofoca, você evitar zombaria, você evitar maledicência, difamação, inventar conversas a respeito do irmão ou da irmã. Porque falar mal, embora a nossa tradução em si já nos dá o significado, mas qualquer atitude, pequena ou grande, que você tenha de falar contra ou a respeito do seu irmão de modo negativo, é um pecado. É um erro diante do Senhor. E parece que Tiago aqui necessariamente retorna a um tema que ele já tratou no capítulo 3. Os irmãos se recordam, capítulo 3 ele vai tratar sobre o problema da língua, ou especificamente do mau uso da língua. E nós vimos na exposição daquela passagem que a língua pode causar destruição na vida do outro. O mau uso da língua pode causar um desastre na vida do outro. E por isso Tiago vem alertando os irmãos, e ele já alertou no capítulo 3, previnam-se, irmãos, se estejam alertas em vista dos estragos que a língua pode causar. Isso então sugere aqui, irmãos, que o problema com a língua e de falar aquilo que não era para edificação era um problema recorrente no meio daqueles irmãos. Parece que era um problema recorrente. E sendo então uma prática pecaminosa, era necessário que cessasse com essa prática. Observe que a Bíblia, ela é consistente quando trata deste tema. Se você aceitar o desafio, leia toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, procurando e contando quantas vezes ela vai tratar ou ela vai falar contra este tipo de comportamento, de falar mal do próximo, de falar mal do seu irmão. Eu trago dois textos aqui, só para mera ilustração. Salmo 140, versículo 11, que diz: o caluniador não se estabelecerá na terra. Antigo Testamento. Novo Testamento, na primeira carta de Pedro, no segundo capítulo, versículo 1, diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. É um ensino que está no Antigo Testamento, é um ensino que é continuado na Nova Aliança com os apóstolos, é um ensino para a igreja. E Deus se preocupou com este tema, e Ele queria nos ensinar a respeito disso. A maledicência é um pecado danoso, causa prejuízo. E isso fica claro quando nós vemos os efeitos que Tiago aqui descreve no seu texto. Observe: irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Permita fazer acrescentar um detalhe. Quando ele começa essa segunda parte, aquele, alguns manuscritos do Antigo Testamento, visto que há muitas cópias, acrescentam uma partícula explicativa antes do aquele. Por isso que a tese de Tiago é: não faleis mal uns dos outros. E ele vai desenvolver essa tese. Portanto, ficaria assim: pois aquele que fala mal do seu irmão. Ou seja, é um desenvolvimento daquela primeira prática ou daquele pecado. Portanto, seguindo o texto, ele diz: aquele que fala mal do seu irmão, julga seu irmão, e fala mal da lei, e julga a lei. E o que nos chama a atenção aqui, meus irmãos, é a relação que Tiago cria entre aquela pessoa que é mal falada e a lei de Deus. Pois, no final das contas, ambos sofrem as consequências disso, deste ato de falar mal contra uma pessoa. Ou seja, você não está falando mal só do irmão, você inclusive está falando mal da lei do Senhor. Mas como isso acontece? Vamos entender mais um pouco o que Tiago quis dizer. O entendimento de Tiago é que falar mal do irmão é a mesma coisa que julgá-lo em primeiro lugar. Pois as palavras ditas, elas apenas refletem uma condenação que você já fez no seu coração a respeito daquela pessoa. Ou seja, a palavra é apenas a ponta do iceberg do que aconteceu no seu coração. E você acaba incriminando aquela pessoa, condicionando a sua própria justiça. E quando fazemos isso com um irmão, julgamos e falamos mal da lei. A lógica que Tiago segue aqui, meus irmãos, é basicamente assim que funciona. Ao falar do irmão, de uma irmã, nós estamos julgando. E como é que isso está funcionando? Nós estamos tomando a lei de Deus em nossas mãos e assumindo um papel de juiz, de legislador desta lei. E ao fazer isso, nós julgamos até mesmo a lei, visto que nós não julgamos segundo a lei, nós julgamos segundo a lei nossa, de tradições, de comportamentos, daquilo que você acha que é certo. E, portanto, a lei se torna algo menor diante da lei que você tem. Portanto, você acaba falando mal da lei também, ou dizendo que ela, entre aspas, não é suficiente para julgar. Perceba que Tiago fala ou sugere aqui um ato de julgar o irmão e faz automaticamente uma aplicação para a lei. Ou seja, o nosso julgamento cria automaticamente um movimento que se aplica à sua própria lei, em outras palavras, à sua própria justiça. E eu quero trazer um exemplo das Escrituras para esclarecer mais aos irmãos essa questão. Lembra-se do relacionamento que os fariseus desenvolvia com Jesus? Abra comigo no Evangelho segundo Marcos. Vamos no capítulo 2, versículo 23 ao 28. Não farei a exposição desse texto, mas eu quero observar alguns detalhes nesse texto que vão esclarecer a atitude de nós tomarmos a nossa lei e a nossa justiça para julgar o irmão e assim, consequentemente, desconsiderando a lei do Senhor. Marcos capítulo 2, versículo 23. Diz o texto: aconteceu que num sábado Jesus atravessava as searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, porque eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados. Vamos parar aqui. Precisamos colocar uma situação aqui desenvolvida no contexto judeu, porque a lei de Deus já havia sido, em certo sentido, deturpada por estes aqui chamados fariseus, visto que o dia de sábado era para eles sagrado por demais, de modo que ninguém poderia fazer o que os discípulos fizeram: colher espigas para se alimentar, porque estavam com fome, naturalmente. E diz mais a tradição que eles até delimitaram, vamos dizer assim, a quilometragem ou o espaço que uma pessoa poderia se mover no dia de sábado para assegurar a santificação daquele dia. Pergunta: onde é que está escrito isso? Aonde foi que eles encontraram isso? Tradição? Mishnah, está aí para suas interpretações do Antigo Testamento, de vários fariseus, grandes sacerdotes, logicamente, mas que, à medida que a história e o tempo foi passando, foram sendo acrescentados aspectos que o mandamento simples do Senhor, dado lá no Sinai, ele se tornou uma coisa totalmente complexa. Portanto, o que eles fizeram aqui? Eles queriam aplicar a sua própria lei aos discípulos de Jesus. Porque a lei do Senhor já não era suficiente. Eles acrescentaram. E por isso eles dizem, não é lícito fazer isso aqui no dia de sábado. E a resposta de Jesus, sempre ali, como defensor dos seus discípulos e pronto a responder aqueles homens, diz, Jesus responde, vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Observe o que Jesus faz. Ele traz uma situação do Antigo Testamento de Davi, o grande rei, relacionando com o que os discípulos estavam aqui fazendo. E a pergunta é bem irônica, vocês não leram na lei? Em outras palavras, vocês que são os estudiosos da lei, não leram o que Davi fez? E diz mais o Senhor, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, esses detalhes são totalmente importantes, e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu estes pães aos seus companheiros? E Jesus acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Veja que maravilha de ensino. Jesus, então, retoma a simplicidade da lei que era a favor do homem, isso é, a lei do sábado, para a misericórdia do homem, para o atendimento das necessidades do homem. Este é o significado real. Contrariando aquela rigidez, tradição que os próprios judeus já haviam impostos à lei do Senhor. O que eles fizeram então? Ao julgar o comportamento dos discípulos, eles se colocaram em primeiro lugar na função de juízes. E mais, também legisladores, porque eles criaram novas leis. Eles implementaram a lei do Senhor. A lei do Senhor, será que não seria suficiente? Mas eles implementaram e julgaram aqueles discípulos não segundo a lei do Senhor, mas segundo a sua própria lei, que, em certo sentido, então, parecia estar acima da lei de Deus. Então, observe que quando você fala mal do irmão, você está julgando o irmão e você está julgando segundo o seu parâmetro e está fazendo com que a lei do Senhor seja menor do que o seu padrão de justiça. Por isso, parem de falar mal do seu próximo, do seu irmão. Vale ressaltar, meus irmãos, nesse ponto, que a proibição de Tiago aqui não deve ser confundida em momento nenhum, e eu também não quero trazer isso, com o dever que nós temos. Qual o dever? De avaliar erros, pecados dos irmãos, e a continuação aqui é importante, com vistas ao quê? A corrigir o seu próximo, o seu irmão. Não é isso que Tiago está contradizendo aqui, ou falando contra. Ele não está proibindo que você olhe o seu irmão caminhando para o abismo e vá lá e corrija-o e fale, você está errado, cuidado, saia daí. Não é isso. Levar o irmão à correção, ao arrependimento, permanece a lei do Senhor a respeito disso. E a consistência disso aqui, meus irmãos, está no fato de que Deus não nos chama para criticar as pessoas gratuitamente. Ele nos chama, sim, para uma outra atitude. E aqui eu quero alinhar com outro ensino de Jesus Cristo. Qual a instrução de Jesus Cristo? Deixar como enigma, mas eu vou trazer a referência bíblica. Porventura, haja uma controvérsia aqui na nossa igreja entre dois irmãos. Qual a orientação que Jesus traz para estes dois irmãos? Vocês precisam se encontrar e resolver a diferença entre vocês. Mas o problema é que eles não conseguiram resolver essa diferença, essa questão. O que se faz? Chama as testemunhas. Chama outras pessoas para persuadir aquele do seu erro ou do problema ali para o arrependimento, para o aproveitamento. Mas se ainda este ou aquele permanecer e insistir na rebeldia, chama a igreja, isto é, a liderança da igreja, e esta liderança, observe, a liderança da igreja tomará a medida necessária. Pois assim, o próprio Cristo, lá nesse texto que eu relatei aqui, Mateus 18, 15 e 20, ele mesmo aquece a decisão da liderança, pois diz, pois onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu também estarei. E assim, Jesus Cristo sela a decisão da liderança da igreja. Portanto, se alguém pode, para o bem da igreja e para tratamento do irmão, excluir alguém da membresia, é a liderança devidamente eleita do Senhor. Eles são responsáveis por isso. Mas eu quero me ater ao que vem antes de chegar nesse ponto. É que a sua obrigação é resolver a questão com seu irmão. E se não resolveu, vocês dois sozinhos, chamem outras pessoas para te ajudarem. Mas que vocês resolvam entre si. E a pergunta é, onde é que você viu aqui proliferação de problemas dos outros? Falar a respeito da vida dos outros. Fofocar a respeito da vida do irmão ou da irmã. Preste atenção no abismo aqui, em tratarmos o pecado de um irmão com vistas ao aproveitamento e o ato simplório de falar mal a respeito do irmão. São duas coisas antagônicas. Uma promove destruição, a outra promove edificação. Mas Tiago ainda mostra a gravidade deste ato, que talvez a nossa sociedade já aceitou como normal. Mas Tiago quer nos mostrar a seriedade disso. O resultado dessa atitude é que você assume uma posição que não é sua. Você assume um lugar que não é seu. Observe o que Tiago diz. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei. Você se tornou agora juiz. Observe que a questão aqui é séria, irmãos. Os estudiosos entendem que Tiago está aqui observando a lei do Senhor, de fato, como um todo, mas ele está tratando especificamente de Levítico 19, versículo 16 a 18, que foi o texto que nós lemos na íntegra aqui na liturgia. Então eu quero que você abra agora no texto do Levítico, capítulo 19, e nos ateremos apenas aos versículos 16 e 18. Que diz, não andarás como um mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, não repreenderás o teu próximo e por causa dele não levarás sobre ti pecado, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. O que é que nós encontramos aqui? Que deixar de observar a lei é deixar de amar o próximo. Quando você se tornou juiz falando mal do seu irmão, você naturalmente deixou de amar aquele irmão. E se você observou atentamente a leitura da íntegra do texto aqui na liturgia, todo o texto está sendo ali desenvolvido na mesma perspectiva dos 10 mandamentos quando nós observamos o resumo deles. Primeiro, o seu amor para com Deus, obediência, portanto, aos seus votos, à cerimônia e tudo mais. E em segundo lugar, o seu amor para com o próximo. Você lembra como o estrangeiro deveria ser tratado? Você lembra como o Israel deveria deixar nos cantos da sua terra algum resto ali de alimento? Isso é, resto de alimento não, que fosse propício à alimentação, mas deixava ali no canto para que o necessitado da terra fosse lá e pegasse. Atitudes de amor para com o próximo. Meus irmãos, o fio condutor de Tiago aqui é este amor ao próximo. É o padrão da lei. E é este padrão que nós devemos seguir, de amar o nosso próximo. E se deixamos de ser observador da lei, consequentemente deixamos de amar o irmão, porque nos tornamos juízes deste irmão. O que que nós aprendemos com essa primeira parte, meus irmãos? Primeiro, a prática de falar do outro parece que se consolidou nos nossos dias. É como os advogados aí presentes podem me ajudar. É uma cláusula pétrea. Ninguém mexe. Já se consolidou. Só que eu não estou me referindo ao mundo, estou me referindo à igreja mesmo. Se consolidou no meio da igreja o hábito miserável de falar mal do outro, do próximo. Em outras palavras, o pecado da maledicência agora é bem-vindo no meio da igreja, no meio das conversas. Podemos falar abertamente da vida do outro. Mas a Escritura vem de contra a isso e vê essa prática como desonrosa, como uma atitude de rebeldia para com Deus, para com a lei do Senhor e para com o próximo. E a rebeldia, meus irmãos, de tal atitude, como nós vimos no texto, está em você ocupar um lugar que não é seu. Simples assim. E talvez é essa questão aqui que nós não percebemos. Eu acho que você já leu, Tiago. Eu acho que você já leu essa carta. Eu acho que você já leu esses dois versículos aqui. E parece que você, muitas vezes, pode ter passado por esses dois versículos aqui, que tem uma verdade extremamente importante, mas que a sua vida, muitas vezes, por entender que aquilo é normal, desconsiderou. Falar mal do próximo é tranquilo, é normal. Mas observe que situação desastrosa. Você ocupa um lugar que não é seu. Um lugar que não é seu. Eu vou fazer uma ligação aqui com a parábola que Jesus contou. Ele diz aos seus discípulos: olha, não procure os primeiros lugares. Não procure os primeiros lugares. Para que você, ou melhor, para que quando o dono da festa chegar, ou daquele ambiente ali, não venha até você e fale assim: por favor, se levante, esse lugar já está reservado. E aí o ensino de Jesus: sente lá nas últimas cadeiras, nas últimas fileiras, para que o dono daquele ambiente, daquela festa, venha até você e fale: venha para cá, para frente, para um lugar de honra. Por que eu faço essa ilustração, irmãos? Porque você se colocar no lugar de juiz, observe o seguinte: você será humilhado, só isso. Você será humilhado. Por quê? Porque ali não é seu lugar. Ali não foi feito para você. Deus não te colocou aqui para você ser juiz de nada no que diz respeito à vida do próximo. Pelo contrário, Deus te deu o dever de amar. Desculpa, irmãos, meu alarme. Deus te deu o dever de amar o seu próximo. É o único dever que Ele te dá. Ame ao seu próximo, mas não destrua a honra dele, a imagem dele. Não faça isso. Os 10 mandamentos, como nós sabemos, se dividem em duas partes. A primeira: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa vida. E a segunda parte: fale mal do próximo. É isso que está escrito? Você sabe muito bem que não é. O seu dever é amar o próximo, é amar o seu irmão. E você, consciente disso, você vai deixar de falar do seu irmão. O nome do seu irmão, da sua irmã, não pode se tornar um refrão de música na sua boca e nem no seu coração. Se você tem esse hábito, pare de falar, pare de fazer. Nossos dias são caracterizados, uma outra aplicação, né? Por conta das redes sociais, por mais coisas escritas, vídeos também, mas por mais coisas escritas do que conversa a viva voz. E aí que o pecado se refinou, ele ficou bem mais, sabe, adotou para si uma característica que desvincula do erro. Os famosos status, ou senão quando o Facebook faz aquela pergunta, em que você está pensando? E aí, eu não quero aqui me referir a ímpio, eu estou falando com vocês, estou falando com a igreja. E aí você tem aquela atitude corajosa de colocar uma indireta. Já percebeu isso? Uma atitude mais corajosa do que essa eu nunca vi. Colocar uma indireta no status. Em que você está pensando? Pessoas que agem assim, vivem dessa forma, eu não entendo. O pecado se refinou. Você está falando da vida do outro. E é interessante, ou melhor, irônico disso tudo, é que quem te conhece, quem sabe das suas relações, vai ler aquilo ali e vai falar assim, eu sei de quem é que ele está falando. Mas isso é para a nossa tristeza, irmãos. É para a nossa tristeza. Eu nunca vi tanta coragem nos nossos dias na rede social. Indireta, indireta para lá, indireta para cá, indireta para cá. Eu tenho esse hábito de acordar de manhã, olha, no WhatsApp eu vou no status para ver o que o pessoal coloca, uma foto, alguma coisa assim. E eu vejo lá tantas e tantas coisas. E eu fico perguntando comigo, de quem é que ele está falando? A quem é que ele está se referindo aqui? Isso é tristeza, irmãos. Essa é tristeza. O pecado se refinou. Estamos falando da vida do outro à torta direita. E mais ainda, utilizando as indiretas para a nossa vergonha. Provérbios capítulo 17, versículo 18 diz, 28, desculpa, diz: até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Mas você não aceita ser chamado de tolo. E você também não quer passar por inteligente. Você quer ser juiz. Esse é o problema. Você salta esses dois aspectos para se tornar um juiz da vida do próximo. Mas só que eu quero lembrar que juiz não é o seu lugar. Deus não te chamou para julgar a vida do seu irmão ou falar mal dele. E Tiago, sabendo deste intento do coração humano, ou seja, de querer se tornar um juiz, ele desmancha todo esse desejo. E a segunda verdade que eu quero afirmar com base no versículo 12: pois Deus é o único juiz e você não é nada. Tiago não precisa explicitar aqui que se refere a Deus no texto. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Contudo, a descrição aqui é drástica. Um só. Se fizermos uma tradução grega lá no texto, o único ficaria assim. O único juiz, o único legislador. E quando ele se refere àquele único, somos imediatamente conduzidos a Deus, ao Senhor. Toda a Escritura está repleta de afirmações de que Deus é único em todos os aspectos. Em santidade, Ele é o único santo. Em poder, Ele é o único Deus poderoso. Que vai às batalhas, Ele é o único Deus. Que comunica-se com o seu povo, visto lá que está em Deuteronômio, Ele é o único que fala com o seu povo. Deus é único em tudo. E aqui Tiago nos lembra que além dele ser único em todas as coisas, especificamente, ele é o único legislador, ele é o único juiz. Legislador é aquele tido como autor de leis. Um conceito mais popular é este. E Deus é o criador da lei régia, da lei pura, da lei suprema. Tudo que o homem produz nos nossos dias, no que diz respeito a buscar justiça, é um desenvolvimento da lei do Senhor. E aqui eu faço um desafio. Pegue algumas a lei do nosso país, observe cada uma delas com os 10 mandamentos do lado. E você vai ver que todos os princípios estão ali, da propriedade, da pessoalidade, do ser humano, não mate, Está tudo ali vinculado, porque a lei de Deus é a lei suprema. Lógico, a lei do Senhor não está dizendo ali, olha, o investimento não pode ser feito com base nisso. A empresa tal tem que se enquadrar nessa categoria aqui devido ao seu faturamento. Não é nesses detalhes que a palavra do Senhor se atém. Mas em trazer princípios éticos, justiça, equidade, todos os princípios estão na lei do Senhor, porque Ele fez a lei suprema, Ele é o grande legislador. E se você aceitar esse desafio, faça em casa, experimente. Tudo vem da lei do Senhor, tudo vem dEle. Pelo menos por princípio, você encontrará tudo lá. Na história de Israel, aquele povo foi testemunha de que Deus é o grande legislador. Lembrem-se do relato de Êxodo, quando Deus se demonstrou no Monte Sinai para entregar a lei por intermédio de Moisés. E aquele povo, eu não digo toda a lei, mas os 10 mandamentos, eles não só receberam em tábuas de pedra, como também ouviram a voz do Senhor. E depois do 10º mandamento, a reação do povo foi: Moisés, fala tu com ele. Porque se nós continuarmos aqui ouvindo, certamente que pereceremos. Mas eles ouviram da parte de Deus os 10 mandamentos. Aquele povo testemunhou que Deus de fato é legislador. Mas não é por conta de ausência nossa naquele evento que nós também não somos testemunhas de que Deus é o legislador. Primeiro, pelo testemunho da própria Escritura, pois assim nós cremos. Essa palavra aqui, esse livro que você tem na sua mão, é a palavra de Deus. Mas para que essa lei ficasse mais firme, Deus não só entregou escrita, mas ela escreveu no seu coração. De modo que você encontra padrões da lei do Senhor em povos não alcançados pelo Evangelho, mas que têm um equilíbrio de justiça, daquilo que é certo, daquilo que não é certo, e os princípios todos estão na lei do Senhor. Tudo vem dele, porque ele é o grande legislador. Deus é legislador, Deus é também juiz. Nosso Senhor é o juiz de toda a terra. O soberano Deus que não precisa ser investido de autoridade com uma toga, como funciona nos nossos dias lá no STF. Ele tem autoridade em si mesmo, porque ele é Deus. O Salmo de número 9, versículo 7 e 8 diz: O Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Ele é o grande juiz. Deus, e somente Deus. E aqui eu desenvolvo aspectos do legislador e do juiz. Somente Ele pode salvar e somente Ele pode fazer perecer. Encontramos esses aspectos no que Tiago relata a respeito do Senhor. O nosso magistrado civil, eu digo o juiz, a juiz de direito aqui dos nossos dias, ele tem poder para absolver uma pessoa e ele tem poder para condenar e assim dar uma sentença de reclusão, por exemplo. Deus, do contrário, ou melhor, do contrário não, além disso, embora exerça essas duas qualidades de ação de um juiz, devemos ver que a perspectiva de Deus vai muito além do que o homem pode fazer. Observe, porque Deus, quando Ele aplica a justiça de Cristo ao homem, Ele não só traz salvação para o homem na sua vida comum aqui na terra, Ele traz salvação para o homem completo. De modo que ele não está só livre da morte aqui, mas ele está só livre da morte eterna. De modo que nem uma prisão perpétua poderia ser comparada ao que Deus pode fazer. E aqui eu já aplico no que diz respeito ao juízo. ele como juiz, ele faz perecer. E o termo que Tiago usa para a ideia de perecer é forte, é destruição. Ou seja, ele é quem pode destruir. E aí, imediatamente, nós nos remetemos àquele texto do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 28. Nós devemos temer não ao homem, mas a Deus, que pode fazer perecer não somente o corpo, mas também a alma eternamente. Deus é legislador, Deus é o grande juiz. E então, após descrever isso, Tiago declara a seguinte verdade: o que resta para o homem? Ou seja, observe o texto: tu, porém, quem és para julgar o próximo? O que Tiago falou a respeito do Senhor, meus irmãos, serviu como um toque na consciência daqueles irmãos naquela época e serve para nós hoje, para nos mostrar a nossa condição de incapaz. Nós somos incapazes. É por isso que quando você assume o lugar de juiz, você está equivocado, porque você é incapaz. Você não é suficiente para fazer o julgamento que Deus faz. Você é incapaz. A questão é que não se trata de um juízo terreno, nem da justiça humana, mas julgar segundo as condições divinas. Você não pode julgar segundo o padrão divino, o padrão de Deus. O nosso muito falar contra alguém, contra o irmão, contra o próximo, não satisfará o nosso desejo de justiça injusta. E a linguagem aqui é proposital. Não satisfará e nem condenará ninguém. E do contrário também é verdadeiro. O nosso muito querer não tirará ninguém do inferno a quem Deus condenar. Por quê? Na função de juiz, de condenar e de salvar, nós não somos capazes para isso. Somos totalmente desqualificados. Portanto, a pergunta insiste em nossa consciência: tu, porém, quem és para que julgue os próximos? Quem é você? Quem sou eu? É a resposta da igreja, daquela época e hoje, naturalmente. Nós não somos nada. Eu não sou nada, você não é nada. Em si, meus irmãos, realmente nós não somos nada. Vivemos no mundo de Deus, diante dele. E, na perspectiva divina, você diante de Deus, você sempre será réu. Você sempre será desqualificado, um malfeitor, considerado uma pessoa indigna. Você sempre será réu diante do Senhor, pois você vive no mundo dele. Você não vive no mundo paralelo a Deus, é o mundo dele aqui. Diante de Deus você continua sendo réu a todo instante. Somos carentes da graça dele, visto que se Deus olhar com sua justiça um milésimo de segundo, seremos fulminados, destruídos naquele mesmo instante. Perante o tribunal de Deus não resta outra atitude senão você confessar que é pecador e que carece da graça dele. Em si, realmente, nós não somos nada. Mas nós não podemos esquecer, de maneira nenhuma, de que nós fomos renovados em Cristo Jesus. Isso não pode sair da nossa mente. A justiça de Deus interveio no nosso julgamento, e a justiça de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele é quem intervém, ele é o nosso sumo advogado, quem intercede pelo seu povo. O Filho de Deus faz o homem uma nova criatura, a fim de que ele abandone as práticas da carne, as práticas do passado, e viva agora como uma pessoa nova, renovada, recriada, e que expressa as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sendo assim, onde encontrar razão para falar mal do próximo? Uma vez que você foi renovado pelo Senhor Jesus Cristo, se é que você foi renovado, onde encontrar razão para falar mal do próximo? Cristo, ele veio para fortalecer a lei no nosso coração. De modo que, como filhos de Deus, nós cumprimos essa lei agora com uma amplitude, com um alcance muito mais belo, maravilhoso. E eu quero me reportar aqui às palavras do evangelista João, no capítulo 13, versículo 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Veja que Jesus Cristo impõe agora, Deus como é, legislador como é, um padrão de lei, relacionando com a lei do Antigo Testamento. O resumo da lei, e o fariseu sabia muito bem disso: ame ao próximo como a ti mesmo. O padrão de Cristo: ame ao próximo como eu amei. Não está mais em você o parâmetro, mas está no seu Salvador, está em Cristo Jesus. Desta forma, se você ama do jeito que Jesus Cristo amou, certamente que você vai ter que deixar de falar do irmão. Você vai ter que deixar de falar do próximo. Porque o padrão de Cristo é muito elevado. E a questão é, não é que você nunca vai alcançar, mas é que você tem que buscar. Seguir o padrão do Senhor Jesus Cristo. Amar como Ele amou. E onde é que se consuma o amor de Cristo? Braços abertos sobre o madeiro, na cruz. Ali foi o ápice do seu amor. Portanto, amar pelo padrão de Cristo é amar de modo sacrificial. E é assim que a palavra de Deus nos convoca a amar os nossos irmãos. Portanto, se você tem um hábito terrível de falar da vida do seu irmão, do seu próximo, do seu vizinho, é momento de parar. Por hoje chega. Por amanhã também e por toda a sua vida. Vamos parar. Sabendo que você não é nada. Deus é o único juiz. Deus é o único legislador. Essa verdade, meus irmãos, é para chocar o nosso coração. E eu não digo isso da minha parte, eu digo isso porque é o Senhor quem fala. Vivemos em dias de que falar da vida do outro é normal. Mas devemos ser francos conosco mesmos e reconhecer que estamos diante de uma dura realidade que se fortaleceu em alguma medida no meio cristão, infelizmente. De modo que, observe, fofoca já é vista como naturalidade. A questão é que o termo fofoca não aparece nesse ambiente, nesse contexto de conversa. Porque se aparecer, os olhos logo ficam maiores, a pupila dilata, aquela preocupação, o coração começa a bater, porque feriu a sua justiça, feriu o seu ego. Você estava ali fofocando, mas você não quer assumir. É fofoca. Falar da vida do seu irmão é fofoca. Queira você aceitar ou não, é fofoca. Mas, observe, por exemplo, as brincadeiras. Vamos parar porque o assunto chegou. É uma brincadeira. Mas que brincadeira medíocre. Que brincadeira sem nenhuma perspectiva de santidade. E isso está no vocabulário da igreja, muitas vezes. Isso está na língua do irmão, da irmã. Meus irmãos, eu rogo por Cristo Jesus que você, e isso se aplica a mim, que a gente não brinque com essa verdade. É a verdade do Senhor. Não brinque de falar mal do seu irmão. Não pense que isso é brincadeira. Quando você pensar em falar sobre alguém, a respeito de uma pessoa, seja criterioso. Questione-se. Faça o seguinte exercício. Peraí, o que é que eu vou falar a respeito de fulano? É bom? Vai fortalecer o caráter do meu irmão, a imagem cristã que meu irmão carrega junto comigo? Vai gerar este resultado? Se sim, leva adiante. Fala do seu irmão. Mostra como Cristo tem atuado na vida dele. Fala como o poder de Deus tem sido maravilhoso na vida daquele irmão. Mostra, não a vida dele, mas mostra o Deus que ele serve, o que tem feito na vida daquele irmão. Mas do contrário, se você, nessa avaliação, viu que você ia comentar da roupa do irmão, da irmã, até mesmo um pecado, evita, fecha a boca, cala-te, não fale. Se você tiver de falar, vá até ele, vá até seu irmão. E detalhe, nessa dinâmica da vida, a gente pode ser aquele que erra e aquele que procura corrigir. E se você estiver na posição daquele que errou, seja humilde para ouvir o seu irmão que quer te ajudar. Ele quer te mostrar que você pecou, está em erro e que precisa assumir isso, reconhecer e se arrepender. É para o bem. Agora, na dinâmica da vida, por outro lado, se você observou o pecado na vida do seu irmão e você vai até ele, não seja um destruidor. Não seja um operário que desmonta prédio. Não chegue lá com a bitoneira para detonar, esqueci até o nome, da furadeira, alguma coisa desse tipo. Mas não chega lá na vida do irmão para destruir, não. E fala, rapaz, você está pecando. Toma vergonha. Não pode fazer isso, não. E a pessoa que já está triste, certamente a consciência já está pesada por causa do erro. O irmão já está quase somente a cabeça do lado de fora de um abismo. E você chega lá, somente acrescenta um pouquinho mais de força para que ele desça de uma vez só. Saiba dirigir-se até o seu irmão e trazer o evangelho até ele, mostrando o erro necessariamente, mas edifique o irmão por meio da esperança que há no Senhor Jesus Cristo. Haja dessa forma. E agindo assim é um ato de sabedoria. Portanto, siga um critério rigoroso quando você for abrir a boca para falar do seu irmão. Siga este critério. Demonstre amor. Mostre aquilo que a lei demanda de você. Reitero aqui, meus irmãos, ainda com uma aplicação, que nós devemos ter consciência de quem nós somos. Somos crentes, ou melhor, cristãos. Fomos alcançados pela graça de Deus. Mas você ainda continua propício ao erro, propício a pecar. Então, a minha pergunta é, que você, ou melhor, a minha orientação é que você se pergunte, quem sou eu? E aí você vai se lembrar naturalmente, o maior dos pecadores. E essa é a nossa realidade. O conselho de Paulo, portanto, permanece vívido. Cuidado você que pensa estar em pé, para que não, porque você pode ser o próximo a cair. Contudo, não esqueça de que você está em Cristo Jesus, e isso muda toda uma realidade. Você está no Salvador, você agora vive por Cristo. Na teologia, você está unido a Cristo de modo místico, que ninguém pode separar, e de modo que a santidade de Cristo está aplicada em você. Você é uma nova criatura, não se esqueça disso também. E sendo, portanto, uma nova criatura, as suas atitudes devem ser guiadas por aquele que poderia julgar. Jesus Cristo poderia julgar. Lembra-se quando o discípulo de Jesus falou, Senhor, quer que nós mandemos fogo do céu descer sobre estes? Ou se não, o outro episódio, vamos defender o nosso Senhor Jesus Cristo. Saca uma espada, vamos defendê-lo. E o Senhor Jesus Cristo responde, peraí, calma aí, você acha que eu não poderia mandar uma legião de anjos para me defender? Eu não vim para julgar no primeiro momento, pois a sua segunda vinda vai ser marcada pelo julgamento. Mas a primeira vinda do nosso Salvador não foi para julgar, foi para salvar. E, portanto, siga o caminho daquele que poderia muito bem julgar e condenar toda a humanidade, mas ele preferiu salvar. Obviamente você não vai salvar, mas você precisa edificar a vida do seu irmão. Você precisa construir a vida do seu irmão. Fazer com que o seu irmão seja um pouco mais, mesmo com a sua, a minha deficiência, mas faça com que ele ou ela seja um pouco mais parecido com o seu Salvador Jesus Cristo. Ajude-o nesse sentido. E assim, pelo que Tiago aqui nos orienta, você não estará assumindo um lugar que não é seu, mas você estará certamente naquilo que Deus te colocou para fazer aqui neste mundo, para amar o seu próximo, para amar a Deus acima de todas as coisas. Concluo. Agora eu sei que o único juiz é Deus. E eu quero que você saia com essa verdade. Agora você sabe que o único juiz e legislador é Deus, aquele que de fato pode condenar e salvar. E como você e eu não somos nada, não condenaremos o nosso próximo. Isto é, não falaremos mal do nosso próximo. Mas pelo contrário, amaremos ao nosso irmão. Ame ao seu irmão. Ame. Ele está do seu lado. Ele está atrás de você. Ele está na sua frente. Ele, eu, sou carente do seu amor, assim como você é. E é isso que Cristo quer ver no meio da sua igreja. Que nos amemos uns aos outros, seguindo o padrão do bom mestre Jesus Cristo. Que Ele assim nos abençoe e aplique essa verdade em nosso coração. Amém.